O Livro de Joel e a Igreja Adventista do Sétimo Dia Laodiciana, número 39. Número 39.
A prova interna ômega de coroamento, que sucede à prova externa alfa de fundamento de 2024, requer uma definição da casa do tesouro e do mantimento que é guardado na casa do tesouro. A prova é profética e tem uma linha de verdade interna e outra externa. As joias são o remanescente de James White ou são as verdades da palavra de Deus? São ambas as coisas. Em 11 de setembro, o povo de Deus foi chamado a comer o livrinho e a retornar às veredas antigas de Jeremias, onde então foram lançados os fundamentos. Em 11 de setembro, viu-se que, quando João, em Apocalipse, capítulo 11, foi instruído a medir, foi-lhe dito que medisse duas coisas. Foi-lhe dito que medisse tanto o templo como os adoradores que nele estavam. Foi-lhe dito que deixasse de fora o átrio dos 1260 anos do pisoteio dos gentios sobre o santuário e o exército. O santuário e o exército são o templo e os adoradores nele. Em 2023, o mesmo anjo que havia descido em 11 de setembro tornou a descer, deslacrando a mensagem do clamor da meia-noite, e, em 2024, seguiu-se a prova fundacional externa quanto a seu símbolo de Roma ainda estabelece a visão, como fizera para os mileritas. As janelas abertas do céu identificam a chegada da prova ômega interna do templo e o apelo a retornar. A prova requer a identificação de dois símbolos. Quando o terceiro anjo chegou em 1844 e, então, outra vez em 9:11, João é instruído a medir o templo e os que nele adoram, identificando, assim, uma obra profética de medição do templo e dos adoradores em 2023. Malaquias levanta a questão sobre o que é a casa do tesouro e o que é o mantimento. Essas mesmas questões, no sonho de Miller, seriam o que é o cofre e o que são as joias. O sonho de Miller identifica as janelas abertas do céu como o lugar onde a igreja triunfante, em Apocalipse 19, é erguida, vestida de linho branco, para cavalgar os cavalos brancos do exército do Senhor dos Exércitos. As janelas abertas são o lugar onde a bênção ou a maldição de Malaquias é derramada. A janela aberta de Miller é o lugar onde o refugo é removido e as joias são reunidas no cofre. A primeira referência às janelas do céu encontra-se no relato de Noé. Quando essas janelas foram abertas, choveu por 40 dias e 40 noites. Quando essas janelas se abrem, há 8 almas na arca. O batismo no Mar Vermelho inaugurou 40 anos de peregrinação, até que o Jordão fosse atravessado. Quando Cristo foi mais tarde batizado nesse mesmo lugar, foi impelido ao deserto por 40 dias. Quando ele ressuscitou, como tipificado pelo seu batismo, ensinou os discípulos por 40 dias antes de ascender ao céu. Quando a igreja passar da igreja militante à igreja triunfante, o rei Davi, de 30 anos, reinará por 40 anos. A igreja triunfante é representada por um profeta, um sacerdote e um rei. O profeta que tinha 30 anos quando iniciou o seu ministério de 22 anos era Ezequiel, e ele iniciou esse ministério quando os céus se abriram.
E aconteceu, no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu entre os cativos, junto ao rio Quebar, que se abriram os céus, e tive visões de Deus. Ezequiel 1:1.
Aos 30 anos, José começou a reinar como sacerdote, e foi confrontado com o vento oriental do Islã, que trazia uma crise crescente e permitiu que o Egito, o dragão que jaz no mar, implementasse um governo mundial único. Naquela crise, José juntou mantimento nos celeiros. Em julho de 2023, ouviu-se uma voz no deserto, então o leão da tribo de Judá começou a abrir os selos da mensagem do clamor da meia-noite. Em 2024, a prova alfa externa fundamental separou duas classes, e o processo de abertura dos selos continuou. Agora, em 2026, chegou a prova ômega interna do templo, que, mais uma vez, separará duas classes. A semana sagrada em que Cristo, como mensageiro da aliança, confirmou a aliança com muitos é o átrio e o lugar santo. De 22 de outubro de 1844 até que Miguel se levante, a como fez ao fim daquela semana sagrada, quando Estevão foi apedrejado, é o lugar santíssimo. As festas da primavera foram cumpridas na semana sagrada e são o alfa das festas, e as festas do outono, a festa das trombetas no primeiro dia, o dia da expiação no 10º dia e, depois, a festa dos tabernáculos do 15º ao 22º dia, são o ômega das festas.
Do mesmo modo, os tipos que se referem ao segundo advento devem cumprir-se no tempo assinalado no serviço simbólico. No sistema mosaico, a purificação do santuário, ou grande dia da expiação, ocorria no 10º dia do 7º mês judaico, Levítico 16, 29, 34, quando o sumo sacerdote, havendo feito expiação por todo Israel e assim removido do santuário os seus pecados, saía e abençoava o povo. Assim, acreditava-se que Cristo, nosso grande sumo sacerdote, apareceria para purificar a terra mediante a destruição do pecado e dos pecadores, e para abençoar com a imortalidade o seu povo que o aguardava. O décimo dia do sétimo mês, o grande dia da expiação, o tempo da purificação do santuário, que no ano de 1844 recaiu em 22 de outubro, foi considerado como o tempo da vinda do Senhor. Isto estava em harmonia com as provas já apresentadas de que os 2.300 dias terminariam no outono, e a conclusão parecia irresistível. Na parábola de Mateus 25, o tempo de espera e de adormecimento é seguido pela vinda do noivo. Isso estava em conformidade com os argumentos recém-apresentados, tanto da profecia quanto dos tipos. Eles inspiravam forte convicção quanto à sua veracidade, e o clamor da meia-noite foi proclamado por milhares de crentes. Como uma onda de maré, o movimento varreu a terra. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e as paragens rurais mais remotas, ele se estendeu, até que o povo de Deus que aguardava fosse plenamente despertado. O fanatismo desapareceu diante dessa proclamação como a geada precoce diante do sol nascente. Os crentes viram removidas as suas dúvidas e perplexidades, e a esperança e a coragem animaram seus corações. A obra estava livre daqueles extremos que sempre se manifestam quando a excitação humana sem a influência controladora da palavra e do Espírito de Deus. Era semelhante, em seu caráter, àqueles períodos de humilhação e de retorno ao Senhor que no antigo Israel se seguiam às mensagens de repreensão de seus servos. Apresentava as características que assinalam a obra de Deus em todas as eras. Havia pouca alegria estática, mas antes profunda sondagem do coração, confissão de pecado e renúncia ao mundo. A preparação para encontrar o Senhor era o fardo de espíritos em agonia. Havia oração perseverante e consagração sem reservas a Deus. O grande conflito, 400.
As festas da primavera foram cumpridas na semana sagrada, e a chuva temporã ou alfa foi então derramada em Pentecostes, tipificando assim o derramamento da chuva serodia nas festas do outono. Essas festas da primavera estão estabelecidas em Levítico 23, versículos 1 a 22. As festas do outono estão nos versículos 23 a 44. 2.300 anos conduzem a 1844. 22 versículos para as festas da primavera e 22 versículos para as festas do outono. Dois conjuntos de 22 no capítulo 23. A festa das trombetas foi uma advertência de que o juízo ocorreria em 10 dias, e a festa dos tabernáculos foi uma celebração de júbilo pelos pecados perdoados no dia da expiação. O sábado e o oitavo dia após a festa representam o descanso sabático milenar da Terra.
Mas, amados, não ignoreis esta única coisa, que, para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. 2 Pedro 3 horas e 8.
O primeiro anjo anunciou a abertura do juízo e, nesse nível profético, 1798, que foi o tempo do fim de Daniel, é o cumprimento da festa das trombetas, mas, em 11 de agosto de 1840, a mensagem descerrada do primeiro anjo de 1798 foi investida de poder pelo cumprimento da profecia do segundo ai. O Islã faz parte da advertência da festa das trombetas, que anuncia a proximidade do dia do juízo. Para os que estão dispostos a ver, as festas outonais das trombetas e dos tabernáculos representam festas alfa e ômega, com o juízo no meio. Não é por acaso que essas festas são identificadas em Levítico 23. 23 é o símbolo da expiação. Não é por acaso que a primeira festa é no primeiro dia do sétimo mês e que a última festa termina no 22º dia. A festa das trombetas é a primeira letra do alfabeto hebraico, o dia da expiação é a letra do meio, e a festa dos tabernáculos é a 22ª letra do alfabeto hebraico. O capítulo 23, versículos 23 a 44, de Levítico, compreende 22 versículos inseridos no arcabouço da verdade. O décimo dia, no meio, identifica uma prova, pois 10 é um símbolo de prova, e o dia da expiação é onde a rebelião dos perdidos é registrada e resolvida, e essa rebelião é representada pela 13ª letra do alfabeto hebraico. A letra central da palavra hebraica verdade é a 13ª, e alinha-se com o décimo dia do sétimo mês, e como marco, possui os atributos proféticos do alfabeto hebraico e do dia específico. 10 mais 13 são 23. 70 é o resultado de 10 vezes 7, e o décimo dia do sétimo mês também equivale a 70, que é um símbolo do fim do período probatório.
Então Pedro veio ter com ele e disse: E Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Disse-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18 horas e 21, 22.
490 anos foram cortados para o antigo Israel. Esses anos foram cortados dos 2.300 anos e foram representados por 70 semanas. Assim, Jesus identificou que o limite do tempo probatório é de 490 anos, o qual é representado por 70 semanas em Daniel 9.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para dar fim à transgressão, para pôr fim aos pecados, para fazer reconciliação pela iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Daniel 9 horas e 24.
A palavra hebraica traduzida como cortado é usada somente neste versículo no Antigo Testamento, e significa determinado ou decretado. Ela é diferente da palavra normalmente empregada e traduzida como cortado, a qual se baseia no ato de Abrão cortar as ofertas na primeira etapa da aliança em Gênesis 15. Foi determinado e decretado que Israel teria 490 anos de tempo probatório, e então seria cortado como povo da aliança de Deus. Dois cortes distintos, um que representa o período como um tempo probatório que foi cortado de um número maior pelo número 70, e, quando o vinho novo de Joel é cortado de suas bocas, o tempo probatório se encerra. 70 representa o encerramento do tempo probatório. As festas outonais contêm as três etapas da palavra hebraica verdade. As festas outonais começam em Levítico 23 horas e 23, o marco central do dia da expiação é o décimo dia e a décima terceira letra, perfazendo 23, e a festa dos tabernáculos termina no 22º dia, seguindo-se a festa um sábado solene, e a passagem termina em 23 horas e 44. Levítico significa o sacerdócio levítico. As festas da primavera estão apresentadas no capítulo 23 em 1, 22, e as festas do outono estão apresentadas em 23 em 23 e fim 44. As festas da primavera são expostas em 22 versículos, e o alfabeto hebraico tem 22 letras. As festas do outono também são expostas em 22 versículos. A festa das trombetas anuncia a aproximação do juízo no dia da expiação. Em seguida, a festa dos tabernáculos dura 7 dias, terminando no 22º dia do sétimo mês. O primeiro dos 7 dias era um sábado cerimonial, assim como o 8º dia, que era o dia após a festa de 7 dias. O primeiro e o 8º dia fazem do 8º dia um símbolo do 8º que é dos 7.
Fala aos filhos de Israel, dizendo, e no 15º dia deste sétimo mês haverá a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, no 8º dia haverá para vós santa convocação, e oferecereis oferta queimada ao Senhor, é assembleia solene, nenhum trabalho servil fareis. Também, no 15º dia do sétimo mês, quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrareis festa ao Senhor por 7 dias, no primeiro dia haverá um descanso sabático, e no 8º dia haverá um descanso sabático. Levítico 23 e 34, 36, 39.
O sábado cerimonial do 8º dia representa o sábado do milênio, que se segue à festa dos tabernáculos. A peregrinação do Israel antigo pelo deserto, durante 40 anos, é comemorada, nos dias da festa dos tabernáculos, pela habitação em cabanas, e essa observância representa não apenas o derramamento da chuva serodia, mas também o tempo de angústia de Jacó, quando anjos tiverem conduzido os fiéis de Deus às colinas e montanhas para proteção.
No tempo de angústia, todos nós fugimos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios que entravam nas casas dos santos, de espada em punho. Ergueram a espada para nos matar, mas ela se quebrou e caiu ao chão, inócua como palha. Então todos clamamos, dia e noite, por livramento, e o clamor subiu diante de Deus. O sol surgiu, e a lua ficou imóvel. Os riachos cessaram de correr. Levantaram-se nuvens escuras e pesadas, e chocavam-se umas contra as outras. Mas havia um lugar claro de glória permanente, de onde vinha a voz de Deus, como muitas águas, que fazia tremer os céus e a terra. O céu abria-se e fechava-se, e estava em comoção. As montanhas tremiam como um caniço ao vento, e arremessavam ao redor rochas ásperas. O mar fervia como uma panela e arremessava pedras sobre a terra. E ao declarar Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e ao entregar a aliança eterna ao seu povo, proferia uma sentença e então fazia uma pausa, enquanto as palavras percorriam a terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para o alto, escutando as palavras, à medida que saíam da boca de Jeová e percorriam a terra como o fragor dos mais fortes trovões. Era de uma solenidade terrível. Ao fim de cada sentença, os santos exclamavam, Glória! Aleluia! Os seus semblantes eram iluminados pela glória de Deus, e resplandeciam com essa glória, como resplandeceu o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. os ímpios não podiam fitá-los por causa da glória. E quando a bênção sem fim foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, guardando santo o seu sábado, ergueu-se um poderoso brado de vitória sobre a besta e sobre a sua imagem. Então teve início o jubileu quando a terra devia descansar. Review and Herald, 21 de julho de 1851.
Jesus retorna e a terra descansa por 1000 anos, conforme tipificado pelo sábado do sétimo ano da terra e pelo jubileu. No versículo 3, de Levítico 23, o sábado do sétimo dia para o homem é identificado como a introdução do capítulo que termina com o oitavo, isto é, dos sete, e representa o sábado do sétimo ano para o descanso da terra.
E o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quanto às festas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, estas são as minhas festas. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado de descanso, santa convocação, nele não fareis trabalho algum, é sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Levítico 23, 1, 3.
O alfa do capítulo 23 é o sábado do sétimo dia, e o ômega do capítulo consiste nos 1000 anos em que a terra permanece desolada, os quais foram tipificados pelo ano sabático da terra e pelo jubileu. O alfa do capítulo são as festas da primavera, que começam com o sábado do sétimo dia e terminam no versículo 22, ao passo que o ômega do capítulo termina no 22º dia do sétimo mês, seguido pelo sábado cerimonial do 8º dia, que representa o ano sabático da terra. Os versículos de 1 a 22 representam a obra de Cristo como sumo sacerdote celestial no lugar santo, os versículos de 23 a 44 representam sua obra no Santo dos Santos. Levítico é um símbolo dos sacerdotes e representa o ministério sumo sacerdotal de Cristo. O sábado alfa do sétimo dia remonta à criação, e o sábado ômega do sétimo ano alcança a terra renovada. Levítico 23, historicamente, abrange desde a criação até a recriação. A alegria ou a vergonha da mensagem profética é um símbolo daqueles que possuem a mensagem do clamor da meia-noite ou uma contrafação. Até que essa verdade seja levada em conta na narrativa, perde-se de vista a questão que produz a vergonha. Os que possuem o óleo genuíno não deixarão de perceber esse ponto. A alegria é representada por aqueles cujos pecados foram removidos, e eles são apresentados por aqueles que celebram a festa dos tabernáculos.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14.
A palavra grega traduzida por habitou significa armar tabernáculo. Jesus fez-se carne e armou o seu tabernáculo conosco. Ele assumiu a nossa natureza humana, o nosso tabernáculo, a nossa tenda, a nossa cabana, a nossa carne. Pedro disse-o desta maneira.
Sim, julgo justo, enquanto eu estiver neste tabernáculo, despertar-vos, trazendo-vos a memória, sabendo que, em breve, hei de deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. 2 Pedro 1:13, 14.
Paulo disse-o desta maneira.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pois, nisto, gememos, desejando ardentemente ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se é que, estando vestidos, não seremos achados nus. Porque nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, sobrecarregados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que a mortalidade seja tragada pela vida. 2 Coríntios 5:1, 4.
A festa dos tabernáculos simboliza o selamento dos 144 mil, o qual se cumpre quando as janelas do céu se abrem. Quando os pecados dos 144 mil forem removidos, o Espírito Santo será derramado sem medida sobre a igreja triunfante. O juízo está concluído para os 144 mil, e os selados saem para proclamar o alto clamor do terceiro anjo, sob o poder do Espírito Santo, como representado na festa dos tabernáculos. Nosso corpo é um templo e uma tenda, que é um tabernáculo. Os que se reuniam em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos celebravam que seus pecados haviam sido apagados. Moisés foi usado para erguer o tabernáculo no deserto, e, ao final, a festa dos tabernáculos era celebrada mediante a morada em cabanas no deserto, pois Jesus sempre ilustra o fim com o princípio.
Portanto, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus, o qual foi fiel àquele que o constituiu, assim como também Moisés foi fiel em toda a sua casa. Pois ele foi tido por digno de maior glória do que Moisés, na medida em que aquele que edificou a casa tem mais honra do que a casa. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas posteriormente, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, da qual casa somos nós, se conservarmos firme até ao fim a confiança e o regozijo da esperança. Hebreus 3:1-6.
Moisés foi o servo fiel que Deus utilizou para erigir o tabernáculo templo, mas Cristo, como sumo sacerdote e apóstolo, tem mais honra do que o servo Moisés. Todas as casas, o tabernáculo templo de Moisés, o templo de Salomão, o templo de Herodes remodelado em 46 anos, o templo humano com seus 46 cromossomos e o templo milerita de 1798 a 1844, foram edificadas por Deus. Na linha profética das diversas manifestações de templos, que teria início no Jardim do Éden, depois do pecado, à porta do jardim, e, após o dilúvio, nos altares até Moisés, os três principais marcos são Moisés, Cristo e os 144 mil. Moisés e Cristo representam o Alfa e o Ômega do antigo Israel e, juntos, representam a combinação da humanidade e da divindade, a qual também é representada pelos 144 mil. Por ocasião da chegada do terceiro anjo, em Apocalipse, capítulo 11, é dito a João que meça o templo, e, por ocasião da chegada desse mesmo anjo em 11 de setembro, é dito novamente a João que meça o templo. Em ambos os casos, é-lhe dito que deixe de fora o átrio dos 1260 dias. Em 2023, o mesmo anjo chegou, e o povo de Deus é agora chamado a medir o templo. Os 1260 dias, ou 3 dias e meio, terminaram em 2023, e desse ponto até pouco antes da lei dominical, o templo deve ser erigido. 2024 marcou o lançamento dos fundamentos, e nele a rebelião se manifestou como um grupo que desprezou o dia das pequenas coisas, protestando contra a identificação, feita por Miller, do símbolo que estabelece a visão.
Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo, e as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desta casa, também as suas mãos a concluirão, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Pois quem desprezou o dia das coisas pequenas? Por que se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel com aqueles sete? São os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Zacarias 4:8-10.
Rejeitar a identificação de Miller, segundo a qual é Roma quem estabelece a visão, é rejeitar os fundamentos, e é desprezar o dia das coisas pequenas. O movimento millerita foi o movimento alfa do primeiro e do segundo anjo, e o movimento dos 144 mil é o movimento ômega do terceiro anjo. Ele é 22 vezes mais poderoso do que o alfa. Nesse sentido profético, os fundamentos do movimento millerita constituem o dia das coisas pequenas. Desprezar qualquer verdade fundamental representada nas duas tábuas de Abacuque é morrer, pois a visão que é estabelecida no versículo 14 de Daniel 11 é a mesma visão que Salomão identificou.
Onde não há visão, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29:18.
A visão da pedra de remate é maravilhosa, pois identifica que a pedra angular fundamental é também a pedra de remate, porém com 22 vezes mais poder. A prova alfa fundamental de 2024 foi a mensagem externa de selamento intelectual, e a prova ômega do templo de 2026 é a mensagem interna de selamento espiritual. Uma identifica a imagem e a marca da besta, e a outra, a imagem e a marca de Deus. Essa prova interna ômega é representada pelos dois símbolos do sonho de Miller, que devem ser definidos no contexto dos acontecimentos dos últimos dias. O que é a casa do tesouro? E o que é o mantimento? Daremos continuidade a esses tópicos no próximo artigo. O matrimônio judaico, no tempo de Jesus, desenrolava-se em três grandes fases, muitas vezes estendidas ao longo de meses ou de um ano. A primeira etapa era o matrimônio legal, chamado desposório, no qual o matrimônio ficava juridicamente estabelecido, mas a noiva e o noivo permaneciam separados, enquanto o noivo voltava à casa de seu pai para preparar um lugar para sua noiva. Por isso, Maria, esposa de José, era chamada sua esposa, mesmo antes de viverem juntos. A infidelidade nesse período era considerada adultério. O período de espera era incerto e podia durar dias, semanas ou meses. A incerteza é um elemento essencial da parábola. O pai podia esperar até um ano para confirmar a castidade da noiva. O noivo não anunciava o dia nem a hora exatos de seu retorno, pois cabia ao pai decidir quando, assim, a noiva sabia que o casamento se aproximava, mas não quando. Essa incerteza era intencional, e até que o pai ordenasse ao noivo que fosse buscar sua noiva, tudo ficava em suspenso. Quando o pai dizia, vai e busca a tua noiva, o noivo vinha à noite, acompanhado de amigos, bradando e tocando uma trombeta. Isso ocorria sempre à noite, Para evitar percorrer longas distâncias no calor do dia, que pode ser opressivo na terra de Israel, eram necessárias tochas e azeite, pois não havia iluminação nas ruas, e o cortejo podia prolongar-se por horas. A expressão ritual propriamente dita nos casamentos hebreus antigos, proclamada durante os cortejos, era "em eis que o noivo vem". As virgens, as damas de honra, na parábola não eram mulheres quaisquer, eram as acompanhantes da noiva e aguardavam com ela, esperava-se que se juntassem ao cortejo, e eram responsáveis por estarem prontas a qualquer hora e por levarem o seu próprio óleo para iluminar o caminho até a casa do noivo. As tochas queimavam rapidamente, portanto, era necessário levar óleo de reserva, no caso de um trajeto longo. Não havia partilha comunitária do óleo. No antigo cortejo nupcial e no matrimônio, o atraso era normal e não representava um problema cultural. Os atrasos eram esperados, e adormecer era normal. A distinção não está no dormir, mas na preparação, não na vigília. As virgens insensatas não se prepararam para um atraso, como fizeram as prudentes. Todos dormiriam, pois o período desde os esponsais legais até a consumação pode levar um ano. Quando a procissão chegava à casa do noivo, iniciava-se o banquete nupcial, e a porta era fechada definitivamente, não se admitindo retardatários. Não se tratava de crueldade, era costume, pois quem batesse depois de a porta ter sido fechada evidenciava não fazer parte da procissão. Jesus não estava inventando imagens, e ele não forneceu explicação alguma desta parábola, como frequentemente fazia. Ele não precisava fornecer uma explicação, pois todos esses detalhes culturais eram plenamente compreendidos por seu auditório. Jesus estava identificando um matrimônio oriental literal, não uma abstração. Os detalhes são plenamente corroborados pelo testemunho hebraico, bem como pelos historiadores dos períodos romano e grego. A Misná, a século II depois de Cristo, mas preservando usos e costumes da era do templo anteriores a 70 depois de Cristo. O Talmud, a compilação posterior, mas que cita uma prática anterior. Josefo, o historiador judeu do século I. Liturgia nupcial rabínica e discussões jurídicas rabínicas sobre o matrimônio. Observadores greco-romanos da Judeia. Josefo não apresenta um manual de casamento bem delineado, mas os detalhes jurídicos e culturais que pressupõem correspondem exatamente às descrições da Misná e do Talmud. A Misná é a fonte principal. A parábola causou impacto tão forte em um ouvinte judeu do século I, pois nada em Mateus 25 carecia de explicação. A chegada à meia-noite era normal, as lâmpadas e o azeite eram necessidades óbvias, e esperava-se um intervalo entre o desposório legal e a procissão da meia-noite, e a porta fechada era o procedimento padrão. As virgens que foram excluídas ficaram envergonhadas, e para a audiência judaica da época de Jesus, a vergonha da virgem nessa era absolutamente merecida. Conhecendo plenamente o ritual, os ouvintes de Jesus não teriam qualquer simpatia pelas virgens nécias, pois todos sabiam que a preparação era uma responsabilidade absoluta de qualquer virgem que fosse chamada a integrar a procissão. Essas verdades eram tão óbvias para a audiência judaica que Jesus jamais precisou fornecer qualquer explicação da parábola.